Senhoras e senhores convidados, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa, que nesta noite realiza a sessão solene em homenagem à Semana Municipal da Cultura Afro-Brasileira. Integram a mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana, senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobras e presidente da Ruanda, vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, secretária do Poder Legislativo, major André Chaves Moura, representando o comando do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, vereador Carmelo Madeira, senhora Estael, representando o Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial, senhora Elza Curtis, representando a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Também estão presentes nesta solenidade senhora Maísa Pereira Jaques, representando a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, professora Judite Jimenez Lopes, representando a 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos representantes de entidades, dos familiares e amigos dos homenageados e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade.
Senhoras e senhores, cumprimentar nossa mesa que já foi nominada, nosso prefeito municipal, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene do Poder Legislativo. Solicito ao proponente que conduza ao plenário os homenageados dessa noite. Por favor, que os nossos vereadores também acompanhem. Sejam bem-vindos nossos convidados, nossos que serão agraciados logo em seguida. Então, mais uma vez, invocando o nome de Deus, todos os orixás que nos protejam nessa nossa sessão especial.
Convidamos todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Dando início às atividades desta solenidade, por proposição da Afrobras e da Ruanda, serão homenageadas pessoas que contribuíram com a cultura afro-brasileira. A senhora secretária, vereadora Zulma Ancinello, fará neste momento a leitura dos certificados conferidos aos homenageados.
Boa noite a todas e a todas. Certificado, a Câmara Municipal de Uruguaiana e a Ruanda conferem o presente certificado ao senhor Antônio Carlos Duarte, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira, Uruguaiana, 20 de novembro de 2018, vereador-presidente Irani Coelho Fernandes, presidente da Ruanda, Jorge Aurélio Alves Quirino. Certificado, a Câmara Municipal de Uruguaiana e a Ruanda conferem o presente certificado à senhora Deise Castanho Caravaggio, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira, Uruguaiana, 20 de novembro de 2018. Vereador-presidente Irani Coelho Fernandes, presidente da Ruanda, Jorge Aurélio Alves Quirino. Certificado, a Câmara Municipal de Uruguaiana e a Ruanda conferem o presente certificado à senhora Júlia Fernandes dos Santos, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira, Uruguaiana, 20 de novembro de 2018, vereador Irani Coelho Fernandes, presidente, Jorge Aurélio Alves Quirino, presidente da Ruanda. Certificado, a Câmara Municipal de Uruguaiana e a Ruanda conferem o presente certificado ao senhor Luciano Mendes Guimarães, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira, Uruguaiana, 20 de novembro de 2018, vereador Irani Coelho Fernandes, presidente, Jorge Aurélio Alves Quirino, presidente da Ruanda. Certificado, a Câmara Municipal de Uruguaiana e a Afrobras conferem o presente certificado ao senhor Valmir Ferreira Martins, em reconhecimento à contribuição prestada à cultura afro-brasileira, Uruguaiana, 20 de novembro de 2018, vereador Irani Coelho Fernandes, presidente, Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobras.
Convidamos a ocupar a tribuna o senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, delegado regional da Afrobras e presidente da Uruanda, para reverenciar os homenageados propostos pelas entidades.
Meu saravá a todos, meu agô a todos, meus irmãos de religião. Quero cumprimentar o major, na pessoa do major eu cumprimento todos, a Brigada Militar, cumprimento o prefeito municipal e também ao presidente da Câmara, a vereadora, presidente e demais autoridades presentes. É com satisfação que a Uruanda hoje comemora, se não me engano, o 8º ano consecutivo que propõe homenagem aos pais e mães de santos, aqueles que contribuíram para o engrandecimento da nossa religião e que têm alguns serviços prestados à nossa religião. Então, dar as boas-vindas a todos os meus irmãos que vieram presenciar essa homenagem mais do que justa, do que o colegiado da Uruanda, a Afobras e a Confobras reconhece. Muito obrigado a todos.
Convidamos a senhora Estael Soraya dos Santos Rosa a fazer uso da tribuna em nome do Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial.
Boa noite a todos, todas. Cumprimento o major, senhor prefeito, seu Irani, presidente desta Casa Legislativa, os vereadores presentes e aos homenageados. Fico muito feliz em ver esta casa cheia. Que bom, né, seu querido, de nós podermos presenciar este momento tão importante para nós, para a nossa religiosidade, e ver que todos vocês vem nesta oportunidade, uma oportunidade de valorização da nossa história, da nossa cultura. Eu faço parte do Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial e é em nome dele que eu estou aqui, assim como também represento o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas da Unipampa desta cidade. Eu quero homenagear e solicitei ao seu querido essa oportunidade de homenagear e fazer uma fala para todos vocês que hoje estão sendo lembrados aqui, sendo reverenciados, né? Todos vocês que têm buscado, através do culto, da nossa religiosidade, resgatar, manter, divulgar, preservar a história da nossa cultura, da nossa religiosidade. História essa que muito tem se perdido, né? E cujos valores é de extrema necessidade que todos nós conheçamos. Mas também peço licença a todos para fazer uma homenagem especial a um homenageado, né? Que é o senhor Valmir Martins, que nem sei todo o nome dele, porque a gente o conhece, é o Babadiba, né? Por que isto, gente? Eu peço licença justamente porque, como participo do movimento social negro há 30 anos, eu tenho plena tranquilidade em dizer que o movimento social negro de Uruguaiana, depois da vinda do Babadiba e de seus companheiros, Olori Obá, a doutora Miriam, Betinho Lumidê, é outro. Nos modificamos, sim. Por quê? Porque o movimento social negro, muitas vezes, ele se restringe às nossas lutas locais, né? E com a presença e com a participação do Babadiba em nosso município, nós ampliamos os nossos horizontes, né? E foi com a participação dele, e eu diria dos seus irmãos siameses, né, Olori e Betinho Lumidê, que nós conseguimos ver além dos horizontes, ver além das fronteiras dessa nossa cidade. Então, dizer que povo de terreiro se for, é outro, e quem participa e quem é povo de terreiro sabe da organização proporcionada pela presença, pela orientação, pela lucidez do Babadiba para todos nós nessa organização, no coletivo Povo de Terreiro. E não foram poucos os momentos em que ele veio de Porto Alegre à Uruguaiana para colaborar conosco. Não é, mãe Deise? Dizer que a sua participação na Renafro e trazer a Renafro, que é a Rede Nacional das Religiões de Matriz Africana, Renafro Saúde, que tem todo um trabalho voltado para a área de saúde da comunidade negra, povo de terreiro, né? Este trabalho, no momento em que Babadiba traz para a Uruguaiana, também amplia os nossos horizontes, nos coloca em contato com as políticas afirmativas da área de saúde, né? Mas veio também outras vezes à Uruguaiana para prestigiar eventos, como foi o evento Alabês e Ogãs. Veio para prestigiar seminários inúmeras vezes, encontros, reuniões, conferências. A primeira conferência do povo de terreiro, a primeira conferência do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né? Conferência da Igualdade Racial. Daqui mais alguns dias, Babadiba estará aqui novamente no quinto Seminário Internacional de História e Cultura Afro-Indígena da Unipampa. Então, é sempre bom nós entendermos, e por que eu achei importante dizer isso para todos nós aqui hoje, né? Que nós precisamos nos unir, né? Nós precisamos fazer e ver no exemplo do Babadiba e dos homenageados que aqui estão, a importância da preservação da nossa história, a importância de estarmos juntos, a importância de lutarmos juntos, esquecendo as pequenas diferenças que temos, sim, porque todos os coletivos têm, né? Mas conseguirmos ultrapassar essas diferenças em nome e em respeito a uma história, a uma origem, a uma ancestralidade, como é a nossa ancestralidade negro-africana. Então, eu reverencio, parabenizo Babadiba, o Luciano, a mãe, desculpe, mãe, eu não sei o seu nome, a mãe Deise, o pai Catito, né? Parabenizo a todos vocês, porque eu tenho certeza que todos vocês são pessoas que muito dignificam a nossa religiosidade e a nossa história. Pessoas atuantes na nossa comunidade, os homenageados que estão aqui, atuam e participam ativamente dos nossos movimentos, né, em prol da história, cultura e religiosidade da matriz africana. Então, eu desejo a todos felicidades, desejo que vocês continuem, sim, neste trabalho, que não é fácil, né? Trabalho social, trabalho de resgate da história, da cultura, que continuem agregando mais e mais pessoas nessa luta, porque o que nós todos queremos é igualdade de direitos, é oportunidades, o que nós todos queremos é justiça social. Então, senhores, tenho certeza que vocês são os exemplos a serem seguidos. Meus parabéns e muito obrigada.
Nós convidamos neste momento o senhor Antônio Carlos Duarte para que receba o seu certificado. Na sequência, convidamos a senhora Deise Castanho Caravaggio a receber o certificado que lhe foi conferido. Convidamos a senhora Júlia Fernandes dos Santos. A continuidade, convidamos a receber seu certificado o senhor Luciano Mendes Guimarães. Por fim, convidamos o senhor Valmir Ferreira Martins a receber o certificado que lhe foi conferido.
E colocar a palavra à disposição do nosso prefeito municipal, que também vai nos dar o prazer de participar da nossa sessão solene.
Bueno, gente, uma boa noite a todos. Inicialmente, quero saudar o nosso presidente Irani Fernandes, vereador Azulma, vereador Carmelo, major Moura, representando a nossa Brigada Militar, presidente Quirino, demais autoridades que se fazem presentes. Eu fiz questão de usar da palavra, professor Estael, para expressar a minha gratidão. Minha gratidão porque ao ver essa sala repleta de famílias, de avós, mães, e principalmente nossa juventude, é sinal que vocês têm feito um belo trabalho, e eu falo isso porque, por tudo que a gente vem vivendo, não no Brasil como um todo, mas aqui em Uruguaiana também, parece que as coisas cada vez mais elas passam a acontecer para nos afastar, para gerar discórdia, muitas vezes fazendo com que aquela integração, aquela união que a gente tanto prega, na prática parece que acontece tudo ao contrário. E gratidão porque vocês fazem justamente esse trabalho, eu conheço muito de perto, eu vivo muito, já presenciei mais de perto, porque eu sempre tenho o maior prazer, independente de religião, uma das minhas tias mais queridas, que hoje já não está entre nós, foi, é e vai sempre estar nos nossos corações, em pensamento, tia Aldair, que era mãe de santo, e mãe de muitas famílias, mãe de muitos jovens, e pessoa que não tem dia que eu não lembre dela, principalmente nas dificuldades. Quem sabe por ela também que eu busco ter forças para seguir em frente e enfrentar tantas dificuldades que a gente enfrenta à frente da Prefeitura Municipal. A questão da religião, querido, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apontar o dedo e achar que isso ou aquilo está certo ou errado. Religião é algo muito nosso, muito nosso. É conhecimento de todos que eu sou católico, mas não há lugar onde se cultue Deus que eu não me sinta à vontade. E um dos lugares que eu me sinto muito à vontade é sempre que eu vou ao encontro dos senhores e senhoras. Portanto, sigam esse trabalho, sigam em frente. Podemos muitas vezes divergir, ter problemas, mas jamais deixe de fazer esse trabalho, jamais vire as costas para a nossa Uruguaiana, uma cidade tão maravilhosa, que eu particularmente já tive a oportunidade de viajar o Brasil afora e muitos outros lugares, e não me canso de dizer do quanto essa cidade é maravilhosa, o quanto aqui existe qualidade de vida, e talvez esteja faltando uma coisa ou outra para que a gente possa definitivamente botar a Uruguaiana onde ela merece. Te dizer, Antônio Carlos, Deise, Júlia, Luciano, Valmir, se vocês estão aqui hoje é porque realmente essas pessoas que vieram prestigiá-los, mas não só elas, pelo trabalho que vocês realizam, talvez nós precisaríamos um plenário 10 vezes maior pelo trabalho que vocês realizam. Que Deus dê muita saúde para vocês, paz, e continuem acreditando nisso que vocês fazem. E da nossa parte, embora, como eu disse no início, as dificuldades sejam enormes, a prefeitura, né, presidente Irani, ela é uma passagem para nós, bem como o senhor à frente da presidência. Então a prefeitura é muito mais de vocês do que nossa. Então a gente está de portas abertas sempre, talvez e por vezes a gente não esteja mais presente e mais próximo pelo dia a dia da correria, de ordem pessoal, familiar e de trabalho de todos nós, mas a palavra que eu iniciei falando é a que eu encerro. É gratidão. A gente pode não estar junto todos os dias, mas o fato de vocês realizarem esse trabalho pela nossa Uruguaiana, pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo nosso Brasil, para mim é o suficiente, no sentido de que eu tenho a obrigação, sempre que provocado, responder, mais do que responder, dar uma resposta efetiva para que vocês tenham segurança e tranquilidade de fazer esse trabalho pela vida toda. Tá bom, gente? Um grande abraço. Que Deus os abençoe e uma boa noite a todos.
Nesse momento, a nossa tribuna está à disposição dos homenageados que desejarem fazer uso da palavra.
Eu quero pedir a benção de todas e todos. Quero pedir a benção especial aqui ao meu pai Catito. Honra de lhe conhecer, meu velho. Honra de poder estar sentado numa cadeira, sendo homenageado ao lado de todos vocês. O senhor, a mãe Deise, a mãe Júlia, o pai Luciano, enfim. Todos que carregam essa bandeira da nossa ancestralidade e que defendem a nossa tradição de matriz africana com garra, né, com sabedoria, que preservam esse legado, né, entendendo o espaço de terreiro enquanto espaço que guarnece um locus civilizatório de um povo que veio do continente africano. Aqui na cidade uruguaiana, que é uma África e que mantém essa tradição, né? Então, me sinto muito honrado. A benção de todos e todas que estão aí nessa plenária, pais e mães de santo, pessoas de axé, pessoas honradas, pessoas que simpatizam da nossa tradição, enfim. Também saudar esse dia 20 de novembro, né, que é um dia de resistência para todos nós, em que se comemora o nosso grande líder, Zumbi dos Palmares, que foi um grande quilombola, que defendeu o nosso povo, né, por luta de direitos, de igualdade, enfim, e de tantas coisas. Saudar a mesa, saudar o prefeito, meu velho. Bom ouvir a sua palavra, o senhor, um executivo, né, e fazer esse exercício de alteridade, né, e em direção ao seu povo. Hoje é tão raro, é tão difícil, porque o que a gente mais recebe hoje é as portas se fechando e não, né. Reconhecer, eu acho, a nossa tradição e o papel que ela traz aqui para a cidade uruguaiana, no histórico, na memória, na construção, na cultura, na culinária, enfim, no modus vivendi, no comportamento, isso é de muita grandeza, muito prazer em lhe conhecer, muita honra em lhe conhecer. E claro, é claro que o senhor vai nos ajudar a criar o nosso Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Que eu falo isso na qualidade de presidente do Conselho Estadual, né? Foi o primeiro Conselho de Direitos Sociais do Povo de Terreiro criado no Brasil, foi aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que quando a gente diz que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, a gente não está brincando, né? É o primeiro Conselho de Direitos Sociais aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro estado que teve a coragem de chamar, convocar uma conferência do povo de terreiro e colocar pais e mães de santo para discutir e apontar política pública para o nosso segmento. E nós precisamos de muitas, né? Porque também para pensar e apontar política pública, a gente está dizendo para o estado quem a gente é, o que a gente precisa, mas para fazer isso, precisa ter a sensibilidade, né, do executivo, do legislativo, né, inclusive do judiciário, né, então de todos os poderes, para que a gente possa sim dar um passo em direção à igualdade de direito. Então, me sinto honrado por ser homenageado nessa cidade. Eu quero agradecer em especial a Aruanda, a sensibilidade também do pai Quirino, que é um grande lutador, um grande batalhador pelos direitos do povo de terreiro. Um dos trabalhos mais árduos, né, que tem hoje no nosso segmento, gente, é o trabalho das federações, que foi a primeira organização política e coletiva, né, é do nosso povo de terreiro. O primeiro órgão organizativo, né, que existiu foram as federações, que a gente poderia se reportar, né, dizendo, olha, comprovando a nossa pertença. Então, é um papel muito árduo, é difícil, né, porque as federações elas têm que regrar, sim, elas têm que normatizar, e a gente, enquanto povo de terreiro, a gente sabe que precisa muito disso. Nós precisamos seguir regras, né? Nós temos direitos, mas nós também temos deveres. E eu acho que a gente tem que começar a se falar. E aí eu digo, ori no ori, cabeça com cabeça, odio no odio, olho no olho, para a gente poder também aparar essas arestas, né, que a gente precisa parar. Então, me sinto muito honrado, agradeço, né? Viajei aí de Porto Alegre até aqui. Muito feliz mesmo, por poder, primeiro, aqui encontrar o nosso povo de terreiro de Uruguaiana, né? Também por poder sentir, né, que Uruguaiana tem, sim, aberto as portas, né, para dialogar sobre a cultura de matriz africana, né, tem rompido essa barreira, né, isso é importante. Tem dado instrumento para os nossos militantes poder também trabalhar, né, professor Estael? Professor Estael, uma grande companheira de luta, aqui a Elza, né? A Elza sabe, né? A primeira vez que a gente veio trazendo a proposta da Renafo Saúde para cá. A Renafo Saúde é uma rede que é nacional, que está em 24 estados, agora 25, porque nós acabamos de constituir o núcleo de Florianópolis, que dialoga com o Sistema Único de Saúde sobre as práticas terapêuticas de cuidado nos terreiros enquanto promoção de saúde. A gente está dizendo para o Sistema Único de Saúde que tudo que um pai e uma mãe de santo faz no terreiro é cuidado. Tudo é cuidado. Tudo é promoção de saúde. Então, independente de ser o espaço que faz barulho, que perturba o vizinho e que faz macumba, né? Nós, na verdade, fazemos boa cumba, porque a gente cuida 24 horas por dia. E a única nomenclatura que realmente contempla é pai e mãe de santo. É pai e mãe de santo. Nós não somos sacerdotes. Nós não somos médicos tradicionais, né? Nós não somos curandeiros, nada disso. Nós somos pais e mães de santo, porque nós cuidamos 24 horas por dia. Então, muito obrigado, Uruguaiana, muito obrigado, Aruanda, muito obrigado, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Uruguaiana. É também feliz de ver o Major aqui, Major, porque o senhor sabe que a primeira abordagem de tolerância religiosa sempre é da Brigada Militar. E é muito importante a condução que eles dão no momento da abordagem. Se der uma condução truculenta e equivocada, pronto. Acaba com... pessoaliza... E aí, porque na verdade a gente sabe que quando é povo de terreiro que é atacado, normalmente é criminalizado o pai ou a mãe de santo, prefeito. Quando o assunto não é pessoal, é quem está incomodando o vizinho é o batuque do Rio Grande do Sul. Então, a esfera é um pouquinho mais em cima, é esfera federal, é um processo coletivo, jamais um pai ou mãe de santo pode ser marginalizado pelo toque do tambor, por exemplo, né? Então, a gente tem que sentar e dialogar e achar uma alternativa, né, que contemple todo mundo, porque a gente está falando de direitos. Se existe uma lei do silêncio, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, existe o direito de liberdade de crença, que também é pétrea. E se a gente faz de noite, porque a sociedade proibiu a gente de fazer de dia, né? E agora querem tirar a noite e devolver o dia, depois de 500 anos... Né? Então é complicado. Então é um diálogo, né, que a gente precisa enfrentar com todos os poderes, e a Brigada Militar está à frente desse processo de segurança, enfim, é sempre o primeiro acionado, e a condução, né, que a Brigada dá para nós é muito importante, porque é muito ruim a gente fazer o nosso culto e estar espiando na cortininha da porta para ver se a polícia não vai bater, como se a gente fosse meliante, como se a gente fosse marginal. Então que bom o senhor estar aqui, né, nos ouvindo, dialogando. É importante. Muito obrigado, gente. Um grande abraço ao povo de Uruguaiana. Amo vocês, viu? Que os orixás nos abençoem. Só mais uma coisinha. Seria uma temeridade se eu saísse daqui sem fazer uma saudação ao meu orixá. Iemanjá uruô, ukidjé ukidjé yeró, agande o eixo lá, ukidjé ukidjé yeró, olha o ilê, Iemanjá. Odoiá. E mandia ouro, o que dje, o que dje, ero. A gande o eixo lá, o que dje, ero. Olha o ilê, o ilê. Odoiá. E mandia ouro, o que dje, o que dje, ero. Niodofila, o que dje, o que dje, ero. Olha o ele, o ele. Odoiá. Língua Yorubá, língua de matriz africana, língua do povo de terreiro, né? Não é nada inventado, mas é uma língua estruturada, uma língua oficial de um país, que é o país mais negro do mundo, que é a Nigéria, e o Brasil, segundo país mais negro, e que guarnece essa tradição aqui, no seu seio. E a cidade de Uruguaiana é uma representante disso. Axé. Obrigado.
nossa tribuna continua à disposição do homenageado que queira fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. O meu agô a todos os pais de santos, mães de santos presentes nesse momento. É muito bom, é muito gratificante hoje estar nessa casa. Por algo é. São 46 anos de religião, enfrentando tempestades, alegrias. Quando o prefeito fala da tia dele, eu lembro muito dela. Ela foi minha irmã de santo, de Iemanjá. Então, eu parabenizo também todos os meus colegas, os babalorixás e alorixás presentes, babadiba, aqui presente. Os meus filhos de santos, que estão aqui presentes, netos, amigos e gente da minha época que eu estou vendo aqui, que tem os mesmos anos que eu tenho de religião. Acredito que todos os orixás, Deus é um só, Orixalá. Todos os orixás abençoam todo ser humano, seja a religião que for. Boa noite a todos, meu muito obrigado. É muito gratificante dizer ao Pai Quirino também por todo o trabalho que ele faz sobre a nossa religião. Desde a primeira vez que ele entrou na política, a gente esteve junto. Eu sou um pouco retraído e me fecho um pouco na minha casa, mas eu sei tudo o que acontece dentro da cidade de Uruguaiana. Uma boa noite a todos e um bom axé a todos.
Meu boa noite a todos, a bênção de todas e todas, a bênção da minha irmã Mãe Cira do Baragelu. Boa noite, prefeito, e cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos os outros. Gostaria de agradecer muito a presença dos meus amigos, dos meus filhos, a presença de todas as pessoas que hoje lotam essa casa e que formam um momento muito lindo e um momento também histórico para a comunidade da Uruguaiana. Agradecer muito a todos vocês. Agradecer ao Pai Quirino e a todo o colegiado da Aruanda pela indicação e que possamos sempre, cada vez mais, nos lembrar desse momento, estarmos unidos e ir em frente, independente de qualquer coisa que aconteça, mas ir em frente, porque o nosso povo precisa disso. O nosso povo precisa e vai precisar muito mais de força que os nossos orixás nos dão, os nossos guias, os nossos exus, de vitalidade e de fé, principalmente, que é o que não nos falta. Então, agradeço muito por eu estar aqui hoje. Como disse o Pai Gatito, não é por acaso. E, sobre todas as coisas e sobre todos vocês, agradeço a minha mãe, Oiá, por estar me proporcionando esse momento. Muito obrigada.
Meu boa noite a todos. Cumprimento o major, cumprimento o nosso prefeito, presidente da Câmara, seu Jorge, as Yalorixás, os Babalorixás, os presentes aqui, meus filhos, meus amigos. E vou começar dizendo que eu já, quando eu fui convidado, eu disse, por que eu? Existem outras pessoas de mais tempo religioso atuando na cidade. Né? Mas aí o meu povo me diz, mas pai, por algo é. Indo de carona na fala da mãe Deise. Se eu estou aqui, é por merecimento. Se eu estou aqui, é porque eu levo e elevo o nome de uma religião, mantendo os preceitos que me foram ensinados, mantendo a lei e a ordem dentro do espaço quadrado do qual eu digo que sou dono. Então, para mim, esta homenagem serve, senhores, de impulso cada vez mais para que a minha religião siga sempre em frente, lutando contra a intolerância, contra a desinformação, contra a ignorância muitas vezes jogada sobre nós. Isso, para mim, é o que mais me motiva, é mostrar para todos que nós não somos criaturas escuras, nós não somos o mal. Nós fizemos um trabalho social, sim, dentro das nossas casas, psicorreligioso, alimentamos pessoas, compartilhamos, dividimos o nosso alimento com aquele irmão que mais necessita, dividimos as roupas que nós temos com os irmãos que mais necessitam, nos abnegamos da nossa vida particular em prol do sagrado. E então eu agradeço a todos pela presença, agradeço ao senhor, Pai Quirino, porque eu sou jovem, religiosamente falando, tenho uma casa aberta há pouco tempo, mas procuro manter a minha estrutura nos trilhos, procuro manter a religiosidade sendo feita dentro da lei e da ordem, como os senhores também mantêm suas casas, e para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui com os senhores, dividir com os irmãos que comigo também estão recebendo, que também estão de parabéns, e meu muito obrigado. A nossa luta segue e não vai parar nunca. Ninguém pode nos calar. Ninguém. Só Oxalá. Muito obrigado.
Senhor presidente, vereador Irani Coelho Fernandes, fará uso da palavra em nome da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Mais uma vez, cumprimento a todos que estão presentes aqui nesse evento. Se a gente fizer um rebusque histórico, a gente chega à conclusão de que nós estamos vivendo num caldeirão social, caldeirão que junta várias raças numa só. Quando o branco chegou no Brasil, encontrou aqui o índio, e ele se apropriou de conhecimentos que os índios tinham, mas também trouxe a doença para o índio. Muito índio morreu naquela oportunidade de gripe. Não tinha gripe no Brasil. E a partir daí, começa uma troca entre essas duas raças. Já na época do Brasil colonial, aí vem o negro, é trazido o negro como escravo para o Brasil. E ele já encontra aqui um caldeirão um pouco mexido entre o índio e o homem branco, o europeu, que era o português. Quer dizer, já tem alguma coisa se formando aí. E aí ele vem contrariado, né, trazido nos navios, mas traz dentro dele o que ele tem lá da África. E não só de toda a África. De poucos lugares da África vieram para o Brasil. De todos os negros que foram tornados escravos no mundo, 40% veio para o Brasil. E aí ele também começa mais uma atividade, juntamente, trazendo para cá. Juntamente, ele quando o negro chega no Brasil, ele é obrigado a ser católico. Ele não pode, em momento algum, exaltar o Deus que ele deixou lá na África, mas ele no sincretismo religioso, ele pega santos católicos e atribui nomes daqueles nomes que, dos quais ele traz de lá, ele dá uma enganada nos portugueses que aqui mandavam no Brasil naquela época. Então ele chama de Iemanjá, o que todo mundo chama de Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Então, uma série de coisas, para ele poder driblando isso. O que eu quero dizer com vocês? Nós acabamos tendo a influência, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a consciência negra. Então, de tudo isso, a gente vê mais na frente, a partir de 1900 e uns quebradinhos aí, começam a chegar os suecos, os alemães, os italianos, os negros. Quando vem para o Brasil, vem para trabalhar. Então, eles são utilizados lá nas fazendas cana-de-açúcar, enfim. Não é em todo o Brasil, não tinha negro naquela época em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul nós tínhamos negro, muito negro, em Pelotas, por causa do saladeiro, né? E nós temos também, a segunda cidade que mais tem negro no Rio Grande do Sul é a Uruguaiana. Uruguaiana, em 1965, foi retomada da Guerra do Paraguai. Os donos daquela época, eles encaminhavam, tinha que contribuir com o império para a guerra, então eles, ao invés de mandar os seus funcionários, mandavam os negros que trabalhavam com eles. Ó, se tu conseguir viver nessa guerra, tu está livre. E foi o que aconteceu com eles. Graças a Deus, não mataram ninguém uruguaiano. Uruguaiana foi retomada, o Paraguai que comandava as tropas aqui se entregou, e aí os negros foram libertados e ficaram aqui em Uruguaiana, até quilombos nós temos em Uruguaiana. Então, essa referência é muito grande. O que nós estamos fazendo hoje aqui, nessa cerimônia, ela não acontece em todos os lugares. Existem estados onde o negro não tem influência, não teve influência. Teve outras raças que tiveram influência. Esse rebusque histórico, dizer para vocês, que isso é uma caminhada. Uma caminhada que começou lá quando os primeiros navios negreiros chegaram ao Brasil. E chegaram com resistência. Tem um trechinho que diz assim, ó: conhecer melhor sobre os nossos afrodescendentes, que fogem do estigma da escravidão, mais do que saciar curiosidades, nos ensina que desde cedo, esses brasileiros impuseram com sua existência o fato de que a cor jamais os condenou à inferioridade intelectual. Ele não se entregou. Ele deu um jeitinho de se manter lá na senzala, desenvolver, e foi indo. Aí chegou até um momento, depois da abolição da escravatura, que aquelas proibições que existiam antes começaram a ser afrouxadas, e aí o negro começou a poder se manifestar. Teve influência nos costumes, na dança. O Brasil é conhecido no mundo todo pelo samba. O samba trazido pelos negros. O Brasil tem o acarajé, tem o vatapá, tem série de comidas, não aqui, lá no norte, lá no nordeste. Né? E nós temos a capoeira, que aos poucos chega a uruguaiana, né? Que não existia aqui. Quer dizer, então todo esse amálgama todo que nós estamos costurando, que nós estamos cozinhando, é para dizer que o movimento, quando se fala em consciência, ele vai muito além disso. Estar todo dia, o trabalho que vocês fazem, a maneira como vocês conduzem, não só a questão religiosa, mas a questão da defesa do movimento negro mesmo, o espaço do negro, a dificuldade que o negro tem, a saúde que o SUS às vezes não consegue chegar, isso não pode cessar, como disse o Valmir, né, Valmir? Nós temos que continuar trabalhando dessa forma. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nada mais do que é de manter vivo todo esse trabalho que é feito, todas as entidades que trabalham, todos os pais de santo que nas suas casas trabalham pelo social, trabalham para dizer que ele não tem que ter vergonha dele ser negro, que ele tem que brigar na sociedade, que o espaço dele é garantido, porque nessa história toda que nós estamos encontrando, ainda tem muita coisa pela frente. Então é é um prazer muito grande eu fazer parte dessa Câmara de Vereadores que tem um momento, que oportuniza esse momento para que a gente possa estar aqui, como o Pai Quirino se refere, escolhendo as pessoas. Todos merecem, né, Quirino? Todos merecem. Mas escolhendo todos os anos alguém para a gente poder fazer essa referência. Eu nasci de uma parteira. Nasci da minha mãe, mas quem me trouxe ao mundo foi uma parteira. Foi a vovó Luciana, uma preta velha. Tenho o maior carinho. Agora ela já faleceu, mas tenho uma relação muito estreita com a família. Né? E não dá para a gente entender na sociedade que se diz desenvolvida, que vai à lua, que que se comporta de maneira austera, se comporta de maneira a ser, querer ser melhor que todo mundo, que haja uma diferença entre as raças. Eu acho que a raça humana é uma só, né? E essa, nós temos no nosso IBGE já diz que nosso Brasil é um país que já tem mais de 50% pessoas que se dizem pardos ou negros. Então, a maioria já é no Brasil. O Brasil já é um país, fora da África, é o maior país que tem de negros, né? Mas se nós somos maioria, por quê? Por que a gente vai baixar a cabeça? Então, esses momentos são momentos para isso, para a gente refletir, para a gente sair daqui fortalecido, né? Ter o prazer de conhecer o Valmir, que vem lá de Porto Alegre, e todos os outros, essa semana passada. Me dá só a última folha, que eu quero só fazer uma referência à última folha. Eu tive o prazer de ter uma pessoa me procurar aqui na Câmara, que queria colocar o nome de uma rua. E a pessoa faleceu recentemente, e é pai de santo, ele faleceu. Então, nós vamos ter uma rua de Uruguaiana, né, dedicado, né, sem levar para preconceito nenhum, e essa rua será imortalizado esse irmão nessa rua de Uruguaiana. Só para dizer que aqui em Uruguaiana nós não temos essa situação, né, prefeito? Nós não temos essa coisa de... Até porque nós temos essa convivência muito fraterna. Uruguaiana, lá longe de tudo, é o melhor carnaval de Uruguaiana. Do terceiro melhor carnaval, né? Temos aqui o presidente da nossa escola também. É, fazer a minha média com ele. E disso, como gaúcho, quem está lá do lado no outro estado, e gaúcho é todo mundo gringo, todo mundo alemão, todo mundo branco, né? Não, nós temos o samba é nosso, o samba é daqui de Uruguaiana, está conosco aqui, graças a quem veio de lá, quem complementou. Então, quer dizer assim, ó, que nesse dia que nos abre, nós, graças a Deus, aqui em Uruguaiana, temos esse parêntese dentro do nosso calendário de eventos do município, falar, rememorar sobre a questão da consciência negra, que ele sirva exatamente para cada vez mais a gente renovar, né, para que a gente possa, de certa forma, falar sobre cultura, falar sobre religião, falar sobre tudo. Temos bastante espaço, temos COPIR, temos Movimento Negro, temos aqui a Aruanda, temos vários movimentos uruguaianos que até pouco tempo a gente não tinha, a gente não conseguia enxergar. Então, isso é um sinal de que a gente não pode... É difícil, é longo, a caminhada é longa, mas que a gente não pode. E a gente tem que criar os pequenininhos nesse pensamento. Eles é que vão seguir os nossos passos e fortalecendo para que a gente possa ser uma sociedade igual, seja calcada na raça humana e não nas cores, né? Então, para nós é muito importante nós estarmos aqui hoje, podendo, para vocês hoje, o ano passado foram outros, o ano que vem serão outros, passar essa ideia de que nós vivemos num mundo igual, que nós temos que ver que a consciência negra, não só a consciência, mas a consciência como um detalhe, ela está relacionada à nossa memória. Se a gente não cuidar dessa memória, se a gente não rememorar, se a gente não alimentar, ela se apaga através do tempo. Assim como o índio, que foi praticamente extinto, em outros momentos que ele perdeu a oportunidade de influenciar cada vez mais, o negro é o contrário. O negro cada vez mais cresce, cada vez mais aparece, cada vez mais a gente vê o negro ou a negra de braços dados com um branquinho, né? Que bom, coisa linda, né? E eu, na minha época de solteiro, eu também tive minhas namoradas que também não olhava, gostava, meu coração palpitava e a gente namorava, né, prefeito? Não tem essa coisa com a gente, não. Tá? Então, essas ações educativas e culturais são que fazem lembrar os seres humanos que nós somos todos iguais. Então, a gente rememora isso para a gente pensar, por exemplo, não vamos mais cometer erros que nós cometemos antes. Não vamos mais cometer holocaustos, não vamos mais perseguir a raça como era perseguida. Por isso a importância desse momento que nós estamos vivendo aqui na Câmara. Então, axé para todos, queridos irmãos brasileiros. Vamos fazer uma... Como é que é? Uma boa cumba. Vamos sair daqui, vamos fazer uma boa cumba. E no dia de zumbi para dizer, zumbi somos todos nós. Tá? Um abraço para todos. Muito obrigado.
Ao finalizarmos esta sessão solene, renovamos nossos agradecimentos aos senhores convidados aqui presentes, aos nossos homenageados, autoridades, e neste momento convidamos todos a cantarmos o hino de Uruguaiana.
Então chegamos ao final da nossa sessão, mas eu quero dividir com vocês apenas só uma curiosidade, Valmir, né? Valmir. Aqui atrás de mim aqui tem um brasão de Uruguaiana em cima ali. Num dos quadrantes dele ali, são as correntes que estão arrebentadas. Significa que Uruguaiana libertou seus escravos antes de 1888. Então, 3 anos e 8 meses, para ser mais preciso. Então, é mais uma peculiaridade nossa aqui. Então, chegamos ao final, focando o nome de Deus, de todos os orixás, declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.